Resumo da semana.
Semana aqui na Câmara dos Deputados, com votações, também debates muito intensos, muito acalorados no plenário, com posições bastante divergentes de um lado e de outro. E por isso, a gente tem aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília, o nosso repórter setorista de plenário, o Antônio Vital. Vital, uma semana muito intensa, mais uma, a gente sabe que reta final do ano aí, quase recesso parlamentar, costuma ter muita votação, muito debate, mas houve também muita discussão em plenária, e você está aqui para explicar para a gente, né?
Você reparou que a gente tem falado isso quase toda semana, né?
Pois é, toda semana eu falo, nossa, muito intenso, Vital, muito, e semana que vem, toda semana está sendo intenso, mas é isso mesmo, a gente sabe que reta final de ano é desse jeito. Vamos começar, então, primeiro com as aprovações e depois a gente explica...
Tem projetos importantes.
Com certeza. E aí depois a gente explica um pouquinho também dos embates políticos que houve no plenário. A gente começa aí com um projeto que vinha sendo defendido há muito tempo, principalmente pelo governo, né?
Isso. Do devedor quanto mais, que esse projeto já tinha passado pelo Senado, né? Veio para a Câmara, foi aprovado como saiu do Senado, ou seja, não teve nenhum tipo de alteração. Então já seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. O governo estava defendendo a aprovação desse projeto já há algum tempo. E o que esse projeto faz, e por isso o governo considera muito importante, ele estabelece algumas punições para os chamados devedores contumazes, que são aquelas empresas, principalmente, que usam a estratégia da sonegação como maneira de obter vantagens no mercado. Ou seja, você não consegue competir. Uma empresa de determinado setor não consegue competir com outra que não paga imposto, né? Então, assim, tem muitas empresas que adotam esse mecanismo de sonegação e não pagam os impostos e vai questionando, vai entrando com processo administrativo, recorrendo contra cobranças, judicializa. Tanto que o Brasil tem um passivo enorme judicializado, né? De impostos atrasados. O que esse projeto faz é punir esses devedores, chamados devedores contumazes, e, ao mesmo tempo, oferecer alguns benefícios para o bom pagador, né? E ele, por exemplo, ele também cria critérios que diferenciam o que é o devedor contumaz daquela pessoa, daquela empresa que eventualmente não paga imposto porque está com problema de caixa, que não está com dificuldade financeira, etc., né? Então, o que esse projeto faz, basicamente? Ele estabelece o que é o devedor contumaz, para ficar bem claro na legislação. O devedor quanto mais é aquele que tem dívidas acima de 15 milhões de reais ou que seja pelo menos duas vezes maior do que o seu capital, né? E também tem um critério para definir quem é o devedor quanto mais, aquele devedor que está devendo para municípios, para estados. É aquele devedor que está há quatro anos seguidos com dívida, ou está 6 anos, num período de 12 anos, com dívidas, né? Que vai enrolando essa dívida, que não paga e vai recorrendo.
Às vezes, né? Vai até abrindo outras empresas.
Ou abre outra empresa, ou usa outro CPF e vai fazendo isso sistematicamente, de modo a obter vantagens no mercado, né? Para esse devedor, tem algumas, não posso dizer que são penas, mas são algumas restrições, né? Por exemplo, ele não vai ter direito a benefícios fiscais, essa empresa não vai ter direito a benefícios fiscais, não vai poder participar de licitações, não vai poder fazer contratos com o governo. Os prazos, por exemplo, para recursos, etc., serão mais agilizados, né? Os processos administrativos serão agilizados para o fisco tentar receber esses impostos atrasados. E, ao mesmo tempo, para o bom devedor, esse projeto cria algumas instâncias em que a pessoa ou a empresa podem negociar com a Receita, né? com o fisco estadual, municipal, federal, né? E tem alguns programas que chamamos de programas de conformidade, pelo qual é isso, a pessoa, de um jeito mais ágil, porque hoje é um pouco complicado se você tem alguma dívida com a Receita, se você tentar... até mesmo receber de volta impostos atrasados.
Ah, sim, né? Quando você, por exemplo, quem já passou, por exemplo, o processo de questionamento de malha fina, de ter que apresentar a documentação para comprovar que teve aquela despesa, fica aí anos, às vezes, sem ter uma resposta.
Então, e outra coisa, esse projeto também estabelece quais são os direitos do contribuinte, né? Que é você ter direito às informações, que nem sempre é muito simples. Se você, quem já teve algum tipo de pendência com a Receita, por exemplo, nem sempre é muito fácil você entrar em contato com eles, tentar negociar, é muito complicado. Esse projeto estabelece quais são os direitos. Um deles é esse, você ter direito a ser atendido, você tem direito a
poder tirar uma dúvida ali.
É,
né?
Hoje é muito difícil, tem que entrar naquele, no gov.br, no portal ECAC, e fazer aquelas coisas todas, e marcar para ir lá pessoalmente.
Você sobe. Eu estou falando isso porque eu estou passando por isso, assim, já há alguns anos, assim, que eu estou esperando uma resposta dessa questão de malha fina, e você sobe um monte de documento. Eu não fui lá, mas tinha a possibilidade de você fazer o upload dos documentos, né? Subir os documentos ali para a rede do sistema.
É bem complexo.
E aí você sobe um por um, e aí às vezes dá erro, aí você sobe de novo, e aí depois você fica sem saber se o que você apresentou foi suficiente ou não. Eu estou esperando a resposta então, já faz 2 anos.
Um dos direitos do contribuinte que esse projeto define é que você tem direito a ter essas informações todas de maneira mais simples, né? Então, assim, é um projeto que o governo considera fundamental, porque vai acabar com essa prática sistemática de sonegação por parte de algumas empresas, né? Acabar, pelo menos, tentar coibir, né? E você também estimulando o bom pagador, você faz com que as pessoas também prefiram pagar em dia seus impostos, né? Para você ter direito a alguns benefícios. Por exemplo, empresas boas pagadoras podem até, num desses programas de conformidade que foram criados, ter descontos no pagamento da CSLL, que é aquela contribuição sobre o lucro líquido, né? Pode ter desconto de 3%. Então, o bom pagador vai ser premiado. O mau pagador vai ter restrições. Esse é o espírito desse projeto aí, que já foi para a sanção presidencial, pode virar lei.
Pois é, isso foi colocado bastante em plenário, né, Vital, que estava se tratando ali de uma regra, não para quem, como você falou, está com dificuldade para pagar os seus impostos, uma empresa que eventualmente ali teve um problema de caixa, isso. Não. É aquela empresa que, de fato, usa isso como uma estratégia de negócio. Ela usa a dívida de impostos como uma estratégia para ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes.
Foi apresentado também no projeto, lá no Senado, um dispositivo também que é voltado para combate ao crime organizado. Por exemplo, você sabe que algumas facções criminosas estão investindo para lavagem de dinheiro em postos de distribuidores de combustíveis, postos de gasolina. E aí, por exemplo, essa mesma lei, esse mesmo projeto, estabelece que a Agência Nacional do Petróleo vai exigir um capital social mínimo dessas empresas para poder atuar, para tentar coibir também essa prática das facções criminosas usarem estabelecimentos para lavar dinheiro.
Vital, além dessa questão aí do devedor quanto mais que você falou que foi para sanção, outro projeto que foi para sanção é um que trata de regularização fundiária, principalmente ali em áreas de fronteira. Tem uma série de regrinhas que Isso. agora estão indo para sanção, né?
Isso, esse projeto também rendeu muito debate no plenário. O do devedor quanto mais foi para mais ou menos uma unanimidade, foi defendido por todos os partidos como uma coisa muito boa para a economia e para a arrecadação do Brasil. Esse projeto já teve muito debate, principalmente entre o pessoal da banca, os deputados ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária e os deputados do governo que questionaram alguns pontos desse projeto, né? Esse projeto já tinha sido aprovado aqui na Câmara e foi para o Senado, lá foram feitas algumas alterações, voltou para cá e a Câmara aprovou do jeito que veio do Senado. Dessa forma, também já seguiu para a sessão presidencial e pode virar lei. O que esse projeto faz? Que na faixa de fronteira, que é vários estados, a faixa de fronteira é aquela área de 150 quilômetros na fronteira do Brasil tem com outros países, são 11 países, se não me engano. Nessa faixa de fronteira, muitos estados consideram títulos de propriedade para as pessoas que ocupam essas áreas. Mas, pelo fato de ser na fronteira do país, há algumas restrições e muitas vezes o cartório não quer registrar aquela área lá por várias questões. O que esse projeto faz facilitar o registro pelos cartórios das áreas ocupadas, né, estabelece alguns critérios. Ao mesmo tempo, porque havia um prazo até o fim desse ano só para a regularização desses imóveis. Então, esse projeto adia para 2030 esse prazo, né? E facilita, cria alguns critérios que tornam mais fáceis que a pessoa que ocupa essas áreas possam registrar. Ao mesmo tempo, também adia aí de maneira indefinida a exigência do georreferenciamento também para essas áreas, né? Que o georreferenciamento, na verdade, é quase uma condição para que essas áreas sejam que o cartório aceite registrar e criar matrícula, né? Como todo mundo faz, né? Nas suas propriedades. O projeto original ele permitia a regularização de áreas de até 2.500 hectares, com procedimentos mais simplificados para as áreas menores de até 15 módulos fiscais. O módulo fiscal ele varia de município para município, às vezes, pode ser de 5 hectares até 100 hectares, dependendo da região. Então, Mas a alteração feita no Senado permite também que áreas acima de 2.500 hectares sejam regularizadas, o que também provocou muito debate no plenário, porque falaram que, na verdade, está se regularizando grandes propriedades. Só que essas áreas com mais de 2.500 hectares, para serem regularizadas, para poder o cartório aceitar o documento, eles vão ter que passar pela aprovação do Congresso. Só que dá um prazo de 2 anos, caso o Congresso não aprove, aí a pessoa pode considerar que está aprovado e pedir o registro. Né? Outra coisa que faz esse projeto é dar 5 anos de prazo para o governo contestar os documentos usados para o registro dessas propriedades, né? Porque você tem que verificar se a cadeia dominial está tudo certinho, né? Se aquela área tem origem, qual foi a origem daquilo lá, para evitar a grilagem de terras. Né? O governo tem 5 anos de prazo para contestar isso aí e para verificar, por exemplo, se está sendo cumprido a chamada função social da terra, que está estabelecida na Constituição, que são alguns critérios, por exemplo, de você respeitar meio ambiente, né, não usar trabalho escravo, etc. Então teria esse prazo. Por isso, deputados, principalmente do PT, da bancada do governo, questionaram essa área. Quando houve a primeira votação aqui na Câmara, também houve uma discussão muito grande a respeito da possibilidade de registro de áreas reivindicadas, por exemplo, por grupos indígenas, e que não tenham sido homologadas ainda, ou seja, não são reservas homologadas, mas são áreas ali em disputa, né, geralmente por fazendeiros, etc. Esse projeto também permite o registro dessas áreas, apesar de não considerar se existe um processo de homologação, que depois provavelmente o governo, se aquilo lá virar lei, virar uma reserva realmente, aí vai ter uma discussão a respeito de indenização, etc. Mas o projeto facilita a regularização e que o registro dessas áreas todas nessa faixa de 150 quilômetros.
Então, portanto, duas propostas indo para sanção.
Isso.
E aí teve discussão, como você falou, mas não tanta discussão como a gente tem agora os próximos itens do resumo.
Isso.
Próximos itens do resumo, vamos lá, teve votação na madrugada de terça para quarta do projeto que reduz as penas dos condenados ali naqueles atos do 8 de janeiro por tentativa de golpe, inclusive beneficiando, entre os beneficiários estaria o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um projeto aí que provocou muito debate, né, Vital, e já com perspectiva lá no Senado de votação ainda esse ano. Saiu aqui da Câmara e com votação no Senado já na semana que vem, né?
Pois é, esse projeto o que ele faz? Ele faz alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é aquela legislação que determina como será o cumprimento da pena. Né? Trata, por exemplo, de progressão de regime. Né? Se a pessoa vai estar no regime fechado, vai para regime aberto, para semiaberto, ou seja, pode se domiciliar, inclusive. Né?
Os prazos,
isso. Tudo. Então, no Código Penal, ele fez algumas alterações. Por exemplo...
E o relator aqui na Câmara foi o deputado Paulinho da Força, né, do Solidariedade de São Paulo.
Lembrando que o projeto original, na verdade, ele previa anistia para todo mundo, né, que participou desse movimento. Esse projeto foi alterado, deram até o nome de projeto da dosimetria, porque, na verdade, ele está fazendo a dosimetria das penas, né, que é algo que a justiça faz, né, no geral. Tanto que falaram muito nessa semana a respeito de como vão ficar as sentenças, como vai ser reduzido, que tanto, qual o tempo vai ficar no preso. Isso aí, se esse projeto virar lei, porque ainda tem que passar pelo Senado, ainda tem que ir para a sanção presidencial. Né? E os deputados do PT disseram que esse projeto será vetado pelo presidente Lula. Vamos ver se isso se confirma mais para frente.
O próprio presidente Lula já deu entrevista que não fala nem que sim nem que não sobre sanção.
Foram os deputados aqui no próprio plenário que andaram falando sobre isso. Mas aí tem muita água para rolar nesse caso. Só explicar
uma
o que
semana,
que faz.
Mas rola muita água aqui
esse
em uma
ano,
semana.
Esse ano não acaba, né, Ana Raquel?
Exatamente. Uma semana parece pouco, mas aqui para o Congresso não é não.
Então, o que esse projeto faz? Ele, no Código Penal, por exemplo, tem dois... As pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, e também o presidente Jair Bolsonaro e aqueles outros, né, os generais que foram condenados, os ministros que foram condenados, eles foram condenados também por dois tipos de crime que são considerados, são crimes diferentes, com penas diferentes no Código Penal, que é a abolição da violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Esse projeto faz com que, se houver esses dois crimes, se a pessoa for condenada pelos dois crimes ao mesmo tempo, só será aplicada a pena de um deles. Né? Um deles tem a pena, se não me engano, de 12, até 12 anos de prisão e o outro de até 8 anos. Então, na verdade, aí, só nisso aí você já não soma mais essas duas penas, você vai, uma das duas vai ser usada como parâmetro. E em relação ao Código de Processo Penal, ele diminui o tempo de regime fechado para um sexto da pena. Quer dizer, a pessoa cumpre um sexto da pena e já pode ir para a progressão do regime, como se fala na linguagem jurídica, que é ir para regime aberto, ir para regime semiaberto. Isso, mas aí esse mesmo projeto faz exceções, que são para os crimes, outros crimes, né, os crimes comuns, de contra a vida, contra a propriedade, né, que é assassinato, a lesão corporal, furto, assalto, etc. etc. Esses crimes, eles têm, dependendo de se a pessoa for primária, se pertencer a organizações criminosas, tem uma gradação que vai de 20% a 70% da pena para a pessoa ter direito à progressão do regime. Né? Mas, nesses casos aqui, vai para um sexto da pena. Outra alteração que faz no Código Penal. Quando o crime, a pessoa é condenada por um crime que tem a ver com que foi praticado por multidão, isso está bem claro lá, quando é um crime praticado por multidão, como é o caso dos ataques de 8 de janeiro
de 2023,
né, na sede, todo mundo lembra, né, que houve aquela depredação na sede dos três poderes, inclusive aqui na Câmara. Quando há uma multidão aí que você não consegue identificar exatamente a participação de cada pessoa naquilo lá, a redução da pena vai ser de um terço a dois terços, né, que já beneficia aquelas pessoas que estão presas lá. Então esse projeto fez essa série de alterações, e foi para o Senado, vamos ver o que acontece. Né? Lembrando que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O próprio relator, o deputado Paulinho da Força, disse que a partir da aprovação desse projeto, o tempo em regime fechado dele seria pouco mais de 2 anos. Né? Mas isso aí ainda não dá a gente para cravar a respeito disso aí, porque são vários cálculos que têm que ser feitos. E quem vai decidir, no final das contas, vai ser a justiça, e se isso vira lei.
É o que você falou, né? Quem vai aplicar é a justiça, né?
Isso.
O que se sabe é que existe na legislação essa possibilidade, que pode ser uma dúvida de quem está acompanhando a gente, poxa, mas já não teve uma sentença, vai voltar atrás na sentença, mas existe essa possibilidade.
Sim, porque
em benefício do réu, né?
Quando a própria Constituição diz que quando existe essa alteração em benefício do réu, né, você pode recalcular. Né? Então, vamos ver. Esse projeto foi aprovado por 291 votos contra 148. Né? Foi quase metade de toda a Câmara dos Deputados votou, mas foi uma maioria significativa em relação aos que votaram. E teve muita discussão, mas assim, não foi a única discussão da semana, não.
Pois é. E aí, só colocando aqui, né, Vital, só lembrando que esse projeto, então, tem já sessão marcada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a votação dele na próxima quarta-feira. Há uma expectativa de que ainda seja votado na semana que vem no próprio Senado, que vá para a sanção. E numa entrevista ontem a um programa de rádio ali, em parceria com vários portais, o presidente Lula, sobre essa questão aí da sanção, falou que não vai dar palpite numa coisa que não diz respeito ao poder executivo, que diz respeito ao poder legislativo, que tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Ele não falou nem que sim, nem que não em relação a essa sanção. Então a gente vê que é algo que está movimentando o ambiente político,
sim,
de vários lados aí. Vamos ver como é que vai
isso
se dar. Como você falou aí, muita água ainda pode rolar. Bom, mas é o que você falou, não teve só essa discussão mais acalorada e com posições firmes de um lado e de outro, bastante divergência. A gente teve aí a votação de dois processos de cassação de mandatos, do deputado Glauber Braga e da deputada Carla Zambelli.
Isso.
O que aconteceu nessa semana, Vital? Vamos ver se você consegue resumir em 5 minutos.
Nenhum dos dois
tem 5 minutos.
O que aconteceu é que nenhum dos dois perdeu o mandato. Vamos falar primeiro do Glauber Braga, que foi uma questão também que movimentou a semana por conta de outro episódio relativo ao deputado Glauber Braga. Deixa só lembrar o caso. No ano passado, o deputado foi acusado de agredir um militante do Movimento Brasil Livre aqui na Câmara. Ele alegou que esse militante ofendeu a mãe dele, que é a ex-prefeita lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que estava internada com Alzheimer na ocasião, veio a falecer 2 semanas depois. Diz ele que esse militante fazia uma perseguição sistemática a ele em todos os eventos públicos, ofendendo ele e a mãe dele. E nesse dia ele agrediu o militante e levou fez, tirou da Câmara com agressões. Foi o suficiente para o Partido Novo entrar com um requerimento pedindo a cassação do mandato dele, por quebra de decoro parlamentar. Isso foi aprovado no Conselho de Ética, a cassação do parlamentar. No plenário, já havia, no dia anterior à votação do pedido de cassação, o deputado Glauber Braga ocupou a cadeira de presidente da Câmara na mesa diretora dentro do plenário e se recusou a sair como um protesto em relação a essa situação toda. Ele acabou sendo retirado à força pela Polícia Legislativa aqui da Câmara, o que deu uma grande confusão, com deputados dizendo ter sido agredidos, com jornalistas dizendo ter sido agredidos. O plenário ficou dividido em relação a isso. Muitos deputados defenderam a ação da Polícia Legislativa em desocupar a mesa diretora. Outros criticaram de maneira muito, muito forte essa ação. Isso foi no dia anterior à votação desse processo de cassação. No dia do processo de cassação, o deputado Glauber Braga explicou, na defesa dele, que aconteceu isso. Houve um movimento capitaneado principalmente pelo PT e pelo PSOL, que é o partido do deputado, com o apoio de parlamentares de diversos outros partidos, para que fosse aprovada uma pena alternativa, mesmo porque era para haver a cassação eram necessários 257 votos. Não era uma coisa muito fácil de conseguir, porque esse processo também foi até a noite, eu acho que 11 horas da noite, eu não lembro. O que acabou acontecendo é que, apesar de haver um parecer pela cassação do mandato, foi aprovada uma emenda ao projeto lá que fazia com que ele perdesse o mandato. Essa emenda estabelecia, em vez da cassação, a segunda pena mais grave para quebra de decoro parlamentar aqui, que é a suspensão do mandato por 6 meses, o que acabou sendo aprovada pelo plenário, depois de muita discussão, porque muitos deputados defendiam que realmente que ele fosse cassado, mas a maioria do plenário considerou que, nesse caso, para ele seria a pena alternativa de 6 meses de suspensão do mandato, que já foi promulgada imediatamente e já está valendo.
Então ele já está suspenso do mandato por 6 meses. E em relação a Carla Zambelli?
A deputada Carla Zambelli, como não sei se todo mundo deve saber, ela se encontra presa na Itália. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por a acusação de ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para inserir lá documentos falsos, entre os quais um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Um mandado de prisão falso dentro do site do CNJ. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Aqui na Câmara, ela pediu uma licença médica, foi para a Itália, e quando saiu a condenação, ela acabou sendo presa na Itália e está lá aguardando o processo de extradição. A condenação não só a perda de a prisão, mas também a perda de mandato. Aqui na Câmara, no mesmo dia em que seria votada a perda de mandato da deputada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a perda de mandato. Por quê? Mas, na verdade, havia um parecer do relator, era contra a perda de mandato, com a alegação do deputado Diego Garcia, com a alegação de que não havia nenhuma prova contra ela. Ele disse, inclusive, no plenário, que pesquisou, pediu os documentos, não teve prova nenhuma, etc. Mas esse parecer dele na CCJ foi derrotado, foi rejeitado, e o parecer vencedor, do deputado Cláudio Cajado, era pela cassação, com o argumento de que, como ela está presa, ela não pode exercer um mandato, porque não existe mandato à distância. Uhum. Esse parecer foi para o plenário, só que precisava também de 257 votos para que fosse feito, para que ocorresse a cassação, e não se chegou nesse número. Esse parecer teve apenas 227 votos, ou seja, faltaram 30 votos para que houvesse a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Então, com isso, o caso foi arquivado. E está, assim, uma confusão jurídica muito grande agora.
Pois é, porque a gente teve, durante a votação, inclusive, quem era contra que ela não perdesse o mandato, falou que ia entrar, o PT falou que ia entrar, né, com questionamento dessa decisão, que, como você falou, não teve votos suficientes. Né? A maioria votou pela cassação do mandato, mas precisava de, no mínimo, 257. Isso. Então, entrou ali na justiça e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu aí a decisão da Câmara. Diz que ela tem que perder o mandato. A gente tem agora, a gente está falando aqui ao vivo na sexta-feira, às 9h01 da manhã. A gente tem até o fim do dia aí os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão decidir se essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai valer ou não e se, de fato, deputada Carla Zambelli vai ter que ter a perda do cargo. Para quem estiver acompanhando a gente depois em podcast ou depois em reprise, vai ter que dar uma olhadinha aí para onde que vai ficar essa situação, mas do ponto de vista aqui do nosso resumo, né, Vital, de mostrar como que essa questão chegou ao plenário da Câmara e os diferentes pontos de vista, que é o que a gente busca aqui no resumo da semana, a gente já traz que, de fato, é uma situação que está dividindo opiniões na casa, que houve argumentos de um lado, de outro, e que essas tensões também que estão acontecendo vão provavelmente continuar nas próximas sessões.
Só um parênteses, eu sei que a gente já extrapolou o nosso tempo. Os deputados do PL, muitos deles estavam defendendo que ela, em vez de ter o mandato cassado, que ela perdesse o mandato por faltas. Só que isso vai acontecer ela vai atingir o número mínimo, o número máximo de faltas permitido no final de fevereiro. Ou seja, então ainda teria algum tempo, alguns meses antes dela perder o mandato por faltas.
Que é dentro dessa questão que você falou de que, como ela está presa, ela não tem como exercer o mandato.
Exatamente.
Então ela está levando falta, né, nesse momento, que não está participando das sessões da Câmara. Quer dizer, são muitos temas, assuntos aí, isso, com muitas discussões em plenário, muitas delas não muito calmas.
Isso.
Mas você está aqui para explicar para a gente, ainda bem, né, Vital? Tem mais um resumo até o recesso parlamentar, Vital. Então,
muita coisa vai acontecer.
E muita coisa vai acontecer. Eu sempre falo que bom descanso.
Bom descanso.
Obrigada, Vital. Até o próximo resumo, então.